e senhoras, amigos aqui presentes, amigos ouvintes, sintonizados na rádio 104.9, tanto na zona rural como urbana do nosso município. Neste momento, eu quero convidar todos os nobres vereadores que já se encontram aqui nessa Casa Legislativa para nos posicionarmos de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 23ª sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018. Neste momento, eu quero, enquanto o nosso secretário, vereador Jesse James, se posiciona, quero agradecer a presença dos nossos professores aqui no nosso recinto, alguns amigos da nossa comunidade, agradecer a presença também da Silvone, com a turma aí do meio ambiente, que se encontra hoje aqui na nossa casa para assistir participar da nossa sessão. E, neste momento, eu quero passar a palavra ao secretário Jesse James, que fará a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 22ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2018, na cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, e no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Os senhores vereadores, Suron Santana Souza Martins, presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marte Pinto Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Odair Pereira de Holanda e Martinez João da Silva Duarte. Não compareceram os senhores vereadores Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, e Tarles Santos Souza. A presidência Suron Martins, sobre a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lido comunicado número 16573/2018 do Ministério da Educação. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações 23, 24, 2018, vereador Odair Pereira de Holanda. E número 48 e 49, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. E 42 e 43, o vereador Martinez Jeone Duarte. E número 27, da vereadora Elvia Almeida. Tribuna Livre. A presidente Sr. Martins foca da palavra aos senhores vereadores. Usa a palavra o vereador Odair Holanda, do PDT, Martinez Jeone, Elvia Almeida, Jesse James e Adão Moura. A presidente Sr. Martins faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus. Encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, o secretário irá fazer a leitura da pauta do dia.
Projeto de lei número 1/2018, do vereador Jesse James Lima Miranda, dispõe sobre a instalação de um restaurante popular para o programa Prato Feito. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá instalar um restaurante do programa Prato Feito no município de Guadalupe, Estado do Piauí. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativas. Nobres vereadores, o restaurante Prato Feito será coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. O projeto busca oferecer à população de baixa renda refeições de qualidade a partir de um cardápio variado composto por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa, geralmente uma fruta da época, totalizando em média 1.200 calorias. A implantação do restaurante Prato Feito no município de Guadalupe é da vital importância para essa população que necessita de auxílio para acesso a uma boa alimentação, com baixo custo, sugestão de R$ 2,00 o prato, dentro das possibilidades de seus recursos financeiros. Na certeza de poder contar com apoio para dar continuidade a um trabalho que tem como prioridade a saúde da população, atendendo às necessidades dos moradores de Guadalupe, pelo grande alcance da proposição ora apresentada, requeremos e contamos com imprescindível atenção por parte da senhora prefeita municipal de Guadalupe para instalar uma unidade do programa Prato Feito, permitindo e incentivando a satisfação, alimentação, saúde e bem-estar de todos. Por estas razões que apresento o plenário projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Indicação 26/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja disponibilizado aula sobre educação alimentar aos alunos da rede pública do município. Justificativa. A má alimentação tem sido causa de graves problemas de saúde que tem acometido a população brasileira, como, por exemplo, o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, além da obesidade. Assim, a boa alimentação é fundamental para a saúde e o bom desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de influenciar no aprendizado, na concentração e no prazer de estudar. Por isso, é tão importante desenvolver métodos que incentivem a educação alimentar na escola. Portanto, a implementação de educação alimentar na escola, conscientizando alunos e familiares, é de fundamental importância para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, além de contribuir ao aprendizado. Vereador Odair Holanda. Indicação 25/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja adotadas providências para que animais de criação não circulem em vias públicas do município. Justificativo. Tem sido comum ver animais de criação circulando nas vias públicas do município de Guadalupe, o que tem causado grandes transtornos à população, bem como danos ao patrimônio público, além de causarem riscos de acidentes. Assim, a fim de resgatar a segurança das pessoas e para garantia de preservação do patrimônio público, solicitamos providências para a solução deste problema. Vereador da Yolanda. Indicação 44. Senhora Presidente, indica a senhora Prefeita Municipal, após ouvir do plenário na forma regimental, através da Secretaria de Saúde, firme parceria com a Clínica do Olho de Floriano para realizar realização de cirurgias de catarata. Justificativa. Este pedido vem em consonância atender às necessidades das pessoas portadoras de catarata que não dispõem de recursos financeiros para a realização da cirurgia. Como mutirão de cirurgia, haverá um grande benefício para a população carente, o que trará uma melhor qualidade de vida às pessoas tão necessitadas. Vereador Martinez Geone. Excelentíssima senhora Presidente, indica a senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda à recuperação da iluminação pública na rua Joana Dias, José Silva e Veríssimo Gabriel, no bairro Cruzeta. Justificativo, reivindicando atender pedidos dos moradores a referidas ruas que se encontram às escuras, sendo que a taxa de iluminação pública é cobrada mensalmente ao contribuinte, a Prefeitura Municipal não está correspondendo com esse serviço como deveria. Vereador Martinez Geone. Indicação 46. Excelentíssima senhora Presidente, indica a senhora Prefeita Municipal, após ouvir do plenário na forma digital, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda à limpeza e desgotamento da fossa que encontra transbordando na rua São Jorge, no bairro Vila Nova. Justificativa. Por se tratar de uma questão de saúde pública, solicito com urgência a resolução deste problema que vem causando transtornos à população que reside nas proximidades. Vereador Martinez Geone. Indicação 4. Excelentíssima senhora Presidente, indico a excelentíssima senhora Prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda à reposição de lâmpadas na rua da Estação de Tratamento da ETA, do bairro Vila Parnaíba 140. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana. Vereador Tarles Santos. Indicação 5, excelentíssima senhora Presidente, indico a senhora Prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda à reposição de lâmpadas na rua São Sebastião, que liga o hospital, a pedreira e a igreja no bairro Coqueiro. Justificativo, melhorar a infraestrutura urbana. Vereador Tarles Santos. Indicação 50. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda à reposição de lâmpadas nas ruas do bairro Bela Vista. Justificativo, os moradores referidos ao bairro estão reclamando da escuridão nas ruas e querem ser tratados com dignidade. Vereador Marcelo Mota. Indicação 51/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que faça a reforma e recuperação da estrutura do chafariz e lavanderia pública do bairro Bela Vista. Justificativo, os moradores do bairro Bela Vista precisam de um local próprio para atender suas necessidades, como lavar roupas. Vereador Marcelo Mota. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda a recuperação do calçamento das ruas do bairro Bela Vista nessa cidade. Justificativo, reivindicações dos moradores daquele bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 28. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita a implantação da Academia Popular através de parcerias no posto de saúde do bairro Vila Parnaíba. A melhoria da qualidade de vida para aquela população. Vereador Elvio Almeida.
Neste momento, o nosso secretário concluiu as indicações e os projetos que foram apresentados hoje no nosso poder, né? E gostaria que neste momento de registrar várias mulheres, né, que vieram à nossa casa nesta sessão, vestida em umas camisas. Grate, por favor, deixa eu ler bem aí. Que diz: a mulher guadalupense repudia o machismo. E lidere como uma mulher. E também temos um amigo lá do bairro Vila Boa Esperança, que traz também um cartaz, que eu vou tentar localizar aqui, que diz: quem representa o povo desta cidade, Vila Boa Esperança. Animais soltos pelo bairro, ruas esburacadas, coleta de lixo irregular. Quem representa? Então, uma manifestação de um morador daquele bairro que traz um cartaz. Registrar também, como eu já falei, em nome da Silvone, a presença de alguns alunos da escola Frei José Apicela, que são da turma do meio ambiente. E em nome do seu Elísio Mouzinho, eu cumprimento os demais amigos que sempre estão aqui na nossa sessão, assistindo e participando. Então, neste momento, o vereador Jesse James irá fazer a leitura do parecer da comissão dos dois projetos que a vereadora Surana Martins apresentou a esta casa. Eu acredito que tenha uns 2 a 3 meses, que no momento irei defender, pedindo antecipadamente o apoio dos nobres colegas vereadores. E após a defesa e aprovação dos projetos, iremos facultar a palavra aos nobres vereadores que desejarem usar a tribuna nesta noite de hoje. Passo novamente a palavra ao vereador e secretário Jesse James. Eu gostaria da presença do secretário Baiano aqui, enquanto... Fala lá, resolve lá, Jesse. Enquanto o nosso secretário Jesse resolve com o Baiano, eu gostaria de dar algumas informações para que os nossos amigos aqui presentes e os que estão sintonizados através da rádio 104.9, que estão em suas residências, não fique ansioso, sem ter a nossa participação. Quero, assim, parabenizar o nosso pároco Padre Gilvan Dias, que ontem, na Santa Missa, empossou novos ministros da Santa Eucaristia, como também ontem foi iniciado o mês da Bíblia. Então, é importante que nós, que somos católicos, que amamos a nossa igreja, que valorizamos o irmão, tenhamos essa preocupação mais intensificada neste mês em valorizar a Bíblia Sagrada. Como ele falou ontem, que nós coloquemos a nossa Bíblia em lugar de destaque, principalmente onde nós estamos ao lado das nossas famílias, no momento das refeições. Então, a orientação que o padre Gilvan falou, que eu achei muito interessante, e aqui eu estou falando a respeito dessa orientação para que a nossa população tenha esse conhecimento que o mês de setembro nós comemoramos o dia da Bíblia. Não poderia também de parabenizar, em nome da Rebeca, o evento que aconteceu aqui ontem na Câmara Municipal, também possando os novos 10 bravadores do município de Guadalupe. Então, ontem foi um evento muito bonito, que teve a participação da Igreja Adventista. Então, em nome assim da Rebeca, cumprimento as famílias que estão ingressando neste projeto, como os que já participam. Quero também convidar aos nobres vereadores, a comunidade aqui presente, aos que estão nos ouvindo, a participarem do novenário e festa de Nossa Senhora das Dores, que iniciará quinta-feira no bairro Bela Vista. Esse novenário inicia do dia 6 ao dia 15 de setembro. Então, em nome do nosso pároco e dos representantes daquela comunidade, convidamos a todos a participarem deste momento de evangelização, deste momento de integração ao lado dos irmãos e das nossas comunidades. Não poderia também deixar de parabenizar a todos os profissionais de educação física do município de Guadalupe pelo segundo ano do Mexa-se. Foi um evento que foram 2 dias de programação, onde na sexta-feira realizamos um aulão de Zumba na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe, com a participação dos profissionais de educação física, tanto os que já são formados, como alguns que estão se formando no próximo ano. E também no sábado estivemos ao lado ali do mercado público, aferindo pressão, entregando panfletos, né, panfletos de orientações, falando da necessidade de sairmos do sedentarismo, para termos uma boa alimentação, para praticarmos esporte, que é muito importante. Então, estamos de parabéns pelo segundo ano que nós mobilizamos para conscientizarmos a nossa população dessa necessidade. E também parabenizar em nome do Kleber o quarto ano, né, a quarta edição da Escola CEPRO, que traz o tema da Escola Técnica, que realiza a quarta-feira de conhecimento em Guadalupe. Então, foi um momento em que eu tive a oportunidade de ser convidada a ser uma colaboradora, como madrinha, para estar mais próxima, em especial, da turma do meio ambiente, onde vi a dedicação daqueles alunos que, durante mais de uma semana, se dedicaram, se organizaram, foram para o campo, ficaram ansiosos, mas que superaram as expectativas. Então, a Escola CEPRO está de parabéns por este belíssimo evento que promoveu ao município de Guadalupe durante 2 dias. Então, a gente quer parabenizar, né, assim, mais uma vez, e dizer que o que a gente espera, com certeza, é que no próximo ano, mais novidades, mais oportunidades, com certeza, vocês irão estar oferecendo à nossa população com os conteúdos que vocês abordaram. Parabéns. Então, acredito que já tenha sido resolvido. E nós vamos agora para a defesa, a leitura do parecer, para que eu possa fazer a defesa do primeiro projeto.
Uma emenda. A vereadora Suruma Martins cria o Plano Municipal de Educação Ambiental. Institui a Lei Lucas Begales Zamorra, que dispõe sobre a capacitação do corpo docente e funcional para a prestação de primeiros socorros nas escolas municipais de rede pública do município de Guadalupe e de outras providências. Parecer conjunto 47/2018. Parecer é o projeto de lei número 3, de autoria da vereadora Suruma Santana de Souza Martins, que institui a lei Lucas Begales Zamorra, que dispõe sobre a capacitação do corpo docente e funcional para a prestação de primeiros socorros nas escolas municipais da rede pública do município de Guadalupe e de outras providências. Trata-se o presente projeto de lei. Autoria da vereadora Suruma Martins, que institui a lei Lucas Begales Zamorra, que dispõe sobre a capacitação do corpo docente, da previsão legal. O presente projeto de lei, objetivo garantir o direito à saúde dos alunos, de alunos das escolas e creches da rede pública municipal, notadamente no aspecto preventivo que encontra amparo no artigo 23, inciso 2, CF 88, que atribui tal responsabilidade a todos os entes federados indistintamente. A CF 88, do artigo 196, prevê a saúde é de direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às razões e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 98, por sua vez, estabelece que os serviços de saúde se desenvolvem por meio de um sistema público organizado e mantido com recursos do poder público. Percebe-se, pois, que o presente projeto de lei está em consonância com regramento constitucional a respeito do direito à saúde, especialmente consagrado no artigo 6º com o direito fundamental e, como tal, possui aplicabilidade imediata nos termos do artigo 1º, do 5º da CF88. O projeto também é materialmente compatível com as normas constitucionais e legais de proteção da infância e juventude. O artigo 227, caput da CF88, prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los ao salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A expressão Estado, obviamente, traduz-se em um conceito lato sensu, abrangendo União, Estado, Distrito Federal e Município. Mais especificamente, o Estado da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei nº 8.069/90, atendendo às diretrizes constitucionais, estabeleceu um verdadeiro conjunto de normas de garantia à proteção integral e absoluta das crianças e dos adolescentes, que passaram a ser tratadas como efetivos sujeitos de direitos. Os artigos 3º, 4º e 5º do referido Estatuto indicam resumidamente todos os direitos garantidos às crianças e adolescentes. A Lei Orgânica, em seu artigo 12, estatui que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local; 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Dos votos. O referido projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, estando obedecida à técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos. Votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, 3 de setembro de 2018. Comissão de Serviços Especiais. Presidente, vereador Tarles Santos Souza. Relator, Adão Moura. Membro, Martinet. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Elvia. Relator, Tarles Santos. E membro, Odaí Holanda.
Neste momento, irei fazer a defesa deste projeto. Colegas, professores, amigos, presentes, ouvintes, venho a esta tribuna pedir o apoio dos nobres vereadores em defesa de um projeto de lei que institui a Lei Lucas Bengali Zamora. Acredito que as pessoas estejam até... Que projeto é esse? Mas já as pessoas irão entender. Quando apresentei este projeto nesta casa, foi no intuito, no desejo de preparar nós, profissionais da educação, na prestação de primeiros socorros nas escolas municipais da rede pública do município de Guadalupe. Pensei também, quando apresentei este projeto, o meu desejo é que nós, profissionais, tenhamos a capacidade de identificar e agir preventivamente em situações de emergências e urgências médicas. Enquanto nós, nas escolas, lidamos com nossos alunos e, muitas vezes, até que esse atendimento chegue, é necessário que nós tenhamos, no mínimo, uma capacidade de conhecimento para fazer os primeiros socorros em nossas crianças. Intervir no socorro imediato. Pensei também, e como professora deste município, e que nós somos tutores, que lidamos com os nossos jovens, de nós termos, no mínimo, a capacidade prática para eventuais intercorrências. Termos conhecimento mínimo necessário para o reconhecimento de expertise em diversas práticas. Temos também a capacidade necessária e fundamental a todos nós profissionais que temos o convívio diário com crianças e adolescentes em formação educativa e recreacional. Só o nosso município atende a população de Guadalupe em termos de creche, pré-escola, fundamental 1, fundamental 2, várias crianças. Creches, o município de Guadalupe presta um atendimento a 123 crianças. Da pré-escola, o nosso município presta um atendimento a 289 crianças. Ao ensino fundamental 1, que é o menor, temos 807 crianças e adolescentes, que é essa faixa etária. E o fundamental 2, temos 529 alunos, onde nosso município presta serviço, faz esse atendimento. E temos também o EJA, que são 52 matriculados. Também nós temos que ter a preocupação, no momento em que apresentemos um projeto, de proporcionar aos nossos pais, mães, um cenário de maior conforto emocional e uma segurança sobre seus filhos, que estão sendo momentaneamente cuidados por terceiro. Por que apresentei este projeto? Porque em eventuais corriqueiros, como aconteceu no ano de 2007, na cidade de São Paulo, onde um jovem Lucas, de 10 anos de idade, engasgou-se com um pedaço de salsicha num evento, né, num passeio escolar. E naquele momento, ele teve o quê? As pessoas que estavam ao lado dele, os professores, os outros profissionais, não tinham conhecimento para prestar aquele atendimento. E ele, infelizmente, com 2 dias, teve a sua morte, veio a óbito. Então, sua família entrou, fizeram muitas manifestações. Hoje, já em Brasília, é um projeto que vai se tornar uma lei federal. É uma preocupação onde mais de 300 municípios já estão aprovando esse projeto em diversos municípios do estado. Então, a gente espera que, com a aprovação desse projeto, nosso município possa vir capacitar os nossos profissionais. E essa capacitação pode ser através da essa capacitação em primeiro socorro poderá ser ministrada por entidades municipais ou estaduais. Então, é um momento em que nós temos que se preocupar, nós que lidamos com nossas crianças, na questão do engasgamento, de quedas, eventos convulsivos, parada cardíaca ou respiratória, afogamentos, cortes, queimaduras e exposição a descargas elétricas não são incomuns. Então, foi pensando nesses problemas que pode acontecer, que a gente não quer que aconteça no nosso município, o que aconteceu com o Lucas, com esse jovem de 10 anos de idade. Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, são essas aqui as minhas palavras. Quando apresentei este projeto, foi pensando em capacitar nós, profissionais, para que tenhamos, no mínimo, essa capacidade de podermos salvar uma vida, enquanto realmente o médico chegue até o local. Então, se algum vereador tenha alguma dúvida, queira me dar mais ideias para que a gente possa acrescentar o nosso projeto. Aqui eu finalizo a minha explicação e, caso algum deseja acrescentar, estou aqui para ouvir e, se não, colocarei o projeto em votação. Obrigada. Algum novo vereador vai?
Senhora presidente, senhoras e senhores aqui presentes no plenário e os amigos que nos ouvem pela Rádio Cidade Luz. No momento em que vivemos em nosso país, um projeto como esse, voltado para a educação, principalmente para a questão dos primeiros socorros, é de muita importância para o nosso município. Agora, senhora presidente, é necessário também que, após esse projeto aprovado por essa casa e sancionado pela excelentíssima senhora prefeita, possa ser ofertados cursos, né, para que capacite o professor para que, em ocasiões, Deus o livre, venha acontecer de uma criança se acidentar ou algum incidente, os primeiros socorros podem ser conduzidos pelo profissional da educação da melhor forma. Então, quero parabenizar por essa atitude sua, por ter pesquisado e encontrado em outros municípios um projeto tão importante como esse. Espero que, de fato, saia do papel e que os profissionais do município de Guadalupe tenham alcance as instruções necessárias para que eles possam efetivamente promover na prática, no dia a dia, lá na sala de aula, quando necessário. E antecipo o meu voto favorável.
Obrigada. Então, vamos colocar o projeto em votação. Vereador Machinei, já, só para confirmar mais
uma vez. Meu voto favorável ao projeto.
Vereador Dayolanda.
Dayolanda vota sim, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota sim.
Vereador Tarles Santos.
Vereador Tarles Santos vota sim, senhora presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida é favorável ao projeto.
Vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura vota a favor.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Conforme o parecer.
Eu, autora do projeto, né, já quero assim agradecer a todos os nobres vereadores que votaram favorável e a minha felicidade é realmente no tempo hábil, o quanto antes o nosso município puder, né, a nossa prefeita, sancionar esse projeto e nós, profissionais do município de Guadalupe, termos a oportunidade dessa capacitação. Então, obrigada. Neste momento, declaro o projeto aprovado, mas quero perguntar aos nobres vereadores se algum deseja se manifestar contrário ao projeto. Se não, permanecendo como se encontram, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Neste momento, passo novamente a palavra ao secretário Jesse James para que faça a leitura do parecer do segundo projeto da vereadora Surama Martins. Um pouquinho de paciência aí aos ouvintes. Acho que o vereador colocou o parecer junto com os indicativos. Baiano, por favor. Os dois estavam aí, vereador. Ele levou? Parecer do projeto, do segundo projeto. Que cria o Plano Municipal Ambiental. É Lucas Bengala. É do meio ambiente. Encontrando. Nesse momento, o nosso secretário fará a leitura.
Parecer conjunto 48/2018. Parecer ao projeto de lei da autoria da vereadora Surama de Souza, Santana de Souza Martins, que cria o Plano Municipal de Educação Ambiental. Do relatório, trata-se do presente projeto de lei 4/2018, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, da previsão legal. No ensino fundamental, o desenvolvimento de habilidades voltadas para questões de educação ambiental que suas práticas pedagógicas embasadas nos seguintes dispositivos legais. Lei de Diretrizes e Base para a Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, Resolução CNE e CEB, número 2, de 7 de abril de 1998, e atualizações. Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, Resolução CNE, CEB, número 1, de 7 de abril de 1999, e Diretrizes Curriculares para a Educação Especial, Resolução CNE, de 11 de setembro de 2001. A nossa lei orgânica dedica o capítulo 4, artigo 63, da linhas, inciso especialmente ao meio ambiente, ressaltando a conservação e preservação do meio ambiente. Há também o artigo 188, inciso 8º, destaque para o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Dos votos, o referido projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em feito exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 3 de setembro de 2008. Os três votos da Comissão de Serviços Especiais, sendo ele Tarde Santos, presidente, Adão Moura, relator, e Martinez Gione, membro. Os três votos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo eles presidente Elvio Almeida, relator Tarde Santos e membro Aldair Holanda.
Neste momento, irei fazer a defesa do projeto. Mais uma vez, volto esta tribuna para falar um pouco do projeto que foi apresentado por esta vereadora, que cria o Plano Municipal de Educação Ambiental. Esse projeto tem o objetivo, né, de articular, planejar e promover a universalização gradativa do processo educativo ambiental em suas esferas, em suas diferentes formas e esferas. Visa, principalmente, trazer qualidade de vida e promover o bem-estar à nossa população. Este projeto também, nós, como representantes do município de Guadalupe, que estamos sempre nas comunidades, ouvindo os anseios da nossa população, tem o objetivo de orientar a população para a coleta seletiva dos lixos, que nós sabemos que em todos os municípios, todos os gestores têm dificuldade para manter a cidade limpa. E principalmente o município de Guadalupe não é diferente, por termos diversos bairros, por sermos a nossa cidade ter diversos bairros dentro do nosso município, isso aí dificulta ainda mais. E de não termos essa conscientização mensal, né? A gente sabe que a nossa população, muitas vezes, tem dificuldade para separar a questão do lixo. Nós sabemos que tem uma ONG aí, a ONG Tony Mar, que faz esse trabalho. Tivemos também a iniciativa da ONG Boa Esperança, né, vereador Adão Moura, que teve assim, várias reuniões, que recebeu da população tanto um apoio como do poder público também, mas infelizmente está um pouco parado. Então a gente necessita desse trabalho e de parcerias. Como também o meu desejo, esse projeto sendo aprovado, elaborar projetos e condições para que se amplie a renda e as oportunidades a partir do reaproveitamento dos resíduos recicláveis gerados no nosso município. Desenvolver a educação ambiental dentro do nosso município através de palestras sobre queimadas, sobre educação ambiental, sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, o reaproveitamento dos alimentos para compostagem, como podemos ter no nosso município, hortas comunitárias, em diversos bairros, nas escolas, nas associações, como podemos ter viveiro municipal. Então, é muito importante que a nossa gestora, a prefeita Neidinha, possa realmente executar, sancionar esse projeto e colocar em prática, porque temos profissionais competentes, temos aqui o privilégio de termos a escola técnica Frei José Apicela, que temos aqui uma turma, que eu agradeço mais uma vez, que eles estão aqui porque souberam que eu iria apresentar esse projeto, eu já agradeço. Temos pessoas que estão se capacitando para que possam ter oportunidade, concluindo o seu curso técnico, ter oportunidade de trabalhar no seu próprio município, fazer com que a nossa população se conscientize, valorizando os nossos jovens. Também temos a visão de garantir um ambiente saudável para as atuais e futuras gerações. Temos que ter essa preocupação. Nós não devemos pensar só no hoje. Nós temos aí os nossos filhos, vão vir os netos, os bisnetos. O que aconteceu esse ano, em questão das queimadas, foi um ano assim que mais aconteceu isso. Eu estava conversando com um rapaz do interior, até animais foram mortos na esquina onde tocaram fogo. Na quadra, semana passada, se não fosse a população de lá, a própria creche lá do nosso município teria pegado fogo. Então, a gente agradece aqui a população daquele bairro que se mobilizaram, que se juntaram para evitar uma tragédia. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. Como também esse projeto sendo aprovado, vai minimizar os impactos ambientais, né? Nós devemos também ter a preocupação de desenvolver a agricultura sustentável, sensibilizando sobre a erradicação da fome e da pobreza, a partir da segurança alimentar. Sabemos que em Guadalupe nós temos ainda um percentual grande de pessoas carentes, famílias que têm muitos filhos, que muitas vezes vivem de um Bolsa Família ou de um Bolsa Escola, não passam necessidades maiores, porque a gente sabe que nas escolas ainda oferece um lanche. Temos o projeto Platô de Guadalupe, que proporciona a diversos pais de família uma oportunidade de se manter aqui para sustentar suas famílias. Então, a gente, no momento que se apresenta um projeto de lei, a gente tem que ter essa visão, essa preocupação, que esse projeto irá promover soluções aos problemas existentes no nosso município, como propiciar oportunidade aos pais e mães de famílias. Gerenciar com eficiência a coleta dos resíduos sólidos, que hoje nós sabemos que já houve até uma audiência pública da necessidade de todo o município ter a questão dos... Foi até uma defesa do vereador Daí, Holanda, a vereadora Elvio, sempre usa nessa tribuna a necessidade para que realmente seja implantado no nosso município essa questão, essa valorização, a questão dos resíduos sólidos. Então, a gente, outra coisa também importante, que eu não poderia deixar de falar, que vai viabilizar o plano de arborização municipal da nossa cidade. Então, nós devemos ter essa preocupação. É um projeto também que irá projetar e difundir ações voltadas à orientação à nossa população e à preservação do nosso município. Vai estimular com maior aproximação a sociedade com os parques, as praças e as demais áreas verdes. Então, já finalizando, eu quero assim pedir esse apoio aos nobres vereadores, dizer à população de Guadalupe que nós, vereadores, utilizamos essa tribuna para apresentar as nossas indicações, apresentar esses projetos que realmente venham melhorar e oferecer a nossa população um bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Agora, nós não podemos é fazer valer esse projeto. Para que ele realmente venha solucionar esses problemas, precisa da execução, da sanção da gestora, da prefeita Neidinha, né? E logo após colocar em prática este projeto. Então, eu quero assim já finalizar dizendo que a sustentabilidade ambiental deve ser mola propulsora. O que é propulsora? É a questão que impulsiona, onde nós temos o desejo, né, de atingir o objetivo desejado. E a consequência de uma sociedade mais justa, mais próspera e que almeja entregar às futuras gerações um meio ambiente equilibrado, habitável e apto a promover a todas as crianças, né, a toda a população, as condições essenciais ao bem viver sustentável. Então, com essas palavras, eu finalizo aqui a minha explanação em relação à apresentação deste projeto que cria o Plano Municipal de Educação Ambiental. Os nobres vereadores, caso algum deseja fazer algum comentário, se não, colocarei o projeto em votação. Obrigada. Vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura vota sim.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota a favor.
Vereador Tarles Santos.
Sim, senhor presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota favorável.
Vereador Odair Holanda.
Odair Holanda vota sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
E a vereadora Surama, autora do projeto, de já agradece a todos os nobres vereadores pela aprovação por unanimidade. Permanecendo como se encontram, pergunto aos nobres vereadores se desejam mudar o seu voto. Se não, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação. Então, neste momento, concluída a pauta do dia, iremos agora fazer as inscrições dos vereadores que desejarem usar a tribuna nesta noite, que faça suas inscrições com o secretário vereador Jesse James. Então, a gente observa que temos várias mulheres, uma boa parte da educação do nosso município, que estão aqui, né, com suas camisetas, fazendo suas, né, participando da sessão, trazendo esta... A mulher guadalupense repudia o machismo, suas manifestações. Só que há um ano e seis meses estou à frente do Poder Legislativo, tenho consciência que, como presidente, tenho exercido com responsabilidade essa função, sendo a presidente aberta, que sempre gosta de pedir apoio aos nobres vereadores. Graças a Deus, agradeço a todos, até porque tive uns novos votos para ser presidente. E de já, que eu acredito que é de conhecimento de toda a população, neste momento vai iniciar a fala. E gostaria só de relatar aqui que dentro do nosso artigo da Lei Orgânica, artigo 73, fala do posicionamento da população, dos que estão dentro desse recinto. Que a gente sabe que em nenhum momento a população pode se manifestar nem a favor ou contrário. Então, eu acho que acredito que todos tenham essa consciência, a gente sabe que todos nós temos o direito de se expressar, temos o direito de fazer as nossas escolhas, de defendermos, de votarmos em quem a gente quer. Mas gostaria que a nossa sessão fosse conduzida como ela sempre foi, de uma forma respeitosa, que os nobres vereadores não atrapalhem o posicionamento de nenhum, que cada um saiba que tem o seu tempo de 10 minutos a fazer a sua exposição, do que você deseja falar. 10 minutos é seu, você fala o que você quiser. E que depois você, no seu tempo, utilize. E que no momento da inscrição não fique esperando um pelo outro. Nós temos aqui amigos presentes e temos os ouvintes. Quem não puder falar, dar resposta nessa sessão, nós vamos ter a outra. Então, o que eu peço é só isso. Não vou ler o que diz o artigo 73, porque todos têm consciência que não podemos nos manifestar nem a favor e nem contra. Caso acredite que não seja necessário fazer a leitura. E de já agradeço a presença de todos e que venham mais vezes. A gente fica feliz quando a nossa casa está cheia de amigos que realmente vêm presenciar o trabalho dos seus representantes. Isso é importante. Nos incentiva, nos dá mais força, mais coragem para trabalharmos sempre em prol da população do nosso município. E eu falei tanto, já era para eles terem se inscrito, não era? Já tinha dado tempo. Ninguém vai falar hoje? Então vou encerrar as inscrições. Vai falar não, vereador? Bom, Adão, vereadora Elvia. Bota lá, ó. Adão, Elvia. Vou encerrar, me dá aí, deixa eu ver aí, Jess.
Vai falar?
Bote o nome, vereador.
Eu quero saber se ele vai falar também. E deixa, é bom deixar o vereador se manifestar, porque...
Eu estou preocupada, gente, é com a população. Nós estamos aqui, se todos vão falar, nós temos ouvintes em suas casas. Já antecipadamente eu peço às comissões, à comissão responsável, que já comece a analisar, tirar suas dúvidas em relação ao regimento interno e à lei orgânica do município. E uma das emendas que irei apresentar é a questão das inscrições, porque não pode, nós temos que colocar dentro do nosso regimento uma forma, se é por ordem alfabética ou se é por sorteio, para evitar esse tipo de coisa. Então, como nós vamos analisar nas próximas sessões, daqui no máximo daqui a 15, a 3 sessões, nós já vamos estar votando em discussão e votação a reforma do regimento interno e da lei orgânica. Então, quem tem suas dúvidas, se precisar convocar o nosso advogado da Câmara, que a gente convoque, mas que esse projeto, nas próximas sessões, irá vir para discussão e votação, eu já antecipo, aos novos vereadores. Porque desde o ano passado nós tivemos problemas e esse projeto nunca teve condição de vir para discussão e votação. E que a gente tenha essa preocupação de solucionar probleminhas semelhantes a esse, nesta oportunidade. Quem foram os inscritos aí, vereador? Eu quero saber o nome dos inscritos. Odair Tarles. A Epa faz hora que se inscreveu. Marcelo.
Aí eu não entendo por quê, porque o vereador tem que se manifestar. O vereador espera todo mundo falar para poder.
Vereador, nós temos o tempo, todo mundo. Faz é hora.
Foi ela que perguntou, tinha que esperar.
Com certeza, eu estou falando aqui há 10 minutos. 10 minutos não, mas acredito que sim. E não vamos nos preocupar, gente. Quem não puder fazer a sua defesa nessa sessão, tem a próxima. Nós não sabemos que é assim. Pois é, e nós somos 6 vereadores. 6 vereadores. E somos 3 aqui. Só aqui na mesa tem 3 que falam por último. Então, neste momento, eu convido ao nobre vereador da Iolanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, em nome do qual saúdo todos os demais colegas vereadores, público aqui presente, e gostaria de ressaltar hoje a presença de muitas mulheres que estão hoje no nosso recinto, com uma camisa com os dizeres: as mulheres guadalupenses repudiam o machismo, creio eu, muito por conta de declarações que fiz aqui na última sessão. Respeito à manifestação das mulheres aqui presentes. Vivemos num Estado democrático de direito e é um direito de todo cidadão se manifestar. Saudar aqui o meu amigo Rony, que trouxe hoje aqui uma faixa com uma manifestação, e foi devido a ter encontrado o Rony semana passada, que apresentei, mantendo a minha linha de sempre estar ouvindo a população e trazendo para esta casa os anseios do nosso povo. Apresentei uma indicação pedindo que fosse tomada providência quanto aos animais que são criados soltos nas ruas. O Rony teve problemas na sua casa, sua residência, já foi invadida por animais que estão destruindo o seu gramado, e em decorrência disso eu vi a sua aflição naquele dia, e por isso que apresentei essa indicação pedindo que providências fossem tomadas nesse sentido. A outra indicação que apresentei foi pedindo que fosse adotada nas escolas públicas do nosso município aulas sobre a educação alimentar. Hoje, muitas das doenças que acometem as pessoas são em decorrência de uma má alimentação. Então, se nós, desde a infância, ensinarmos as nossas crianças a se alimentarem bem, eu creio que muitas doenças poderiam ser evitadas. Com relação ao fato das minhas palavras ditas aqui na última sessão, eu tenho a humildade suficiente para dizer a cada um que se sentiu ofendido que eu peço as minhas mais sinceras desculpas. Nunca fui ofensivo contra a senhora prefeita. Sempre usei o vernáculo, as expressões protocolares para me dirigir à sua senhora prefeita, sempre chamando de sua excelência. Jamais ofendi a senhora prefeita como mulher. Mas não posso me calar diante de fatos que acontecem no nosso município. O nobre colega vereador Jesse James, na última sessão, disse que eu questionei licitação do lixo e que eu fiz parte da última gestão. Na última gestão fui sim, nobre colega, advogado, porque, mesmo sendo de família humilde, batalhei na vida para conseguir um diploma e me tornar advogado. Da mesma forma que exerci um cargo na prefeitura, a sua esposa também hoje exerce. E tenho amigos na prefeitura que me dizem que ela é uma pessoa competente. Portanto, se tem competência, pode sim exercer um cargo público. Mas você que gosta tanto de questionar da construtora e locadora Bela Vista, eu vou citar aqui um fato que prova a ingerência do senhor Jorgiano na gestão pública. Você fala da construtora e locadora Bela Vista, que foi quem trabalhou no lixo na gestão passada, mas se esquece de dizer que, por ingerência do senhor Jorgiano, essa mesma empresa prestou serviços para a atual gestão no começo do ano passado, através do termo aditivo 009, assinado pela senhora prefeita, pelo senhor Hamilton Bipô, dono da construtora, mas tudo arquitetado pelo senhor Jorgiano. Dizer aqui para o povo do nosso município que, de todas as despesas que ficaram da gestão anterior, a única que foi paga, uma nota do lixo de dezembro de 2016, foi uma despesa de lixo, que inclusive consta um documento assinado pelo senhor secretário de infraestrutura, Williams Bonfim de Miranda, dizendo que o serviço era bom. Aqui as palavras do secretário, encaminhado à prefeita: comunico que é de conhecimento público a realização do serviço de limpeza urbana realizado pela empresa construtora e locadora Bela Vista. Além disso, realizamos diligência nos arquivos, bem como em consultas realizadas perante o quadro de servidores desta secretaria, e constatamos a veracidade da efetivação dos serviços. Esse pobre coitado assinou esse documento a mando do senhor Jorgiano. que renovou o contrato com a construtora e locadora Bela Vista e, por mais absurdo ainda, foi tão covarde que mandou rescindir esse mesmo contrato quando a empresa já prestava serviços até maio de 2017. Ele mandou rescindir com data retroativa de março, de 17 de março de 2017. Todo mundo sabe o drama que vive o dono daquela construtora. E o senhor Jorgiano foi tão covarde que no momento em que ele mais precisava, ele mandou rescindir esse contrato. Único e exclusivamente para quê? Para atender os seus interesses mais sombrios. Em nenhum momento eu agredi a senhora prefeita, mas esse cidadão tem feito muito dano ao nosso município. Eu o chamei aqui de achacador. Achacador, no popular, é ladrão. E desafio o senhor Jorgiano a vir aqui nessa tribuna e fica a convocação para dizer se uma palavra minha que foi dita aqui é mentira. E entrego em mãos aqui para o secretário para que repasse para ele. Quero me dirigir também à nobre colega vereadora Elvia Almeida e lhe dizer que tivemos, que jamais seria leviano de ofender alguma mulher. Pois tenho mãe que me criou, mesmo sendo uma costureira simples, humilde, mas soube me educar. Tenho uma esposa que me deu a dádiva de ser pai. Gostaria de dizer à vereadora que tivemos uma presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff, a primeira presidenta desta nação, mulher presidenta dessa nação, e que foi injustamente retirada do cargo com o voto do seu deputado federal. Então, se eu fui machista, seu deputado também foi. Pois disse amém para os interesses sombrios de Michel Temer e retirou do poder uma mulher legitimamente eleita. Quero aqui também me dirigir à presidente dessa casa, que é uma mulher e que está aqui colocada pelo povo. E quero dizer, vereadora Surama, que lhe respeito pela sua garra, pelo seu trabalho e pela sua determinação. O mesmo respeito que eu tenho por você, você não tem pelas mulheres dessa casa, que nunca lhe dirigiram a palavra na forma protocolar que é devida. Jamais tiveram a hombridade de dirigir a palavra a Vossa Excelência. Faço um desafio a você, vereadora Elvia, que me acusa de ser machista. Se você, nessa noite, subir na tribuna dessa Câmara e se dirigir à presidente dessa casa como Vossa Excelência, nossa presidente, eu aceito você discutir sobre machismo. Mas, pelo que vejo, há um tratamento diferente. Quando é a senhora prefeita, é uma coisa. E quando é a presidente dessa casa, é outra. Vamos respeitar a nossa presidente. Respeito que não é dado pelas mulheres que aqui estão nessa casa. Pois, bem, para finalizar, gostaria também de lembrar, Marcelo Mota, de uma grande mulher, dona Afonsina Mouzinho, que tanta história teve nesse município e que não foi lembrada pelo executivo quando do seu falecimento. Não sei se pelo destino ou pelo acaso, quando estava saindo de casa, encontrei uma camiseta semelhante a essas que vocês estão usando. Era uma camiseta de Cássia Holanda, que era minha irmã, que faleceu em 2011. Era uma irmã, uma prima que foi criada como irmã. Ela tinha hidrocefalia. E o momento mais doloroso da minha vida, nós carinhosamente a chamávamos de Bia. E o momento mais doloroso da minha vida foi quando a perdemos. E a minha irmã, eu tenho certeza que está nos braços do Pai. E em sua memória, digo ao povo de Guadalupe, jamais fui machista e jamais serei. Muito obrigado, senhora presidente.
Tenho direito de resposta, pois foi citado meu nome.
Vereadora, só se ele der uma palavra, Vossa Excelência terá o seu tempo.
O regimento interno desta casa diz que quando o nome é citado, nós temos direito à resposta.
Só se ele desse uma parte, vereadora Elvia. Vossa Excelência ainda vai ter seus 10 minutos, faça sua defesa.
Pois não tem problema não, nos meus 10 minutos eu falo. Agora, como meu nome foi citado, eu tenho direito à resposta. Agora, se Vossa Excelência não concede, no meu tempo eu falo, sem problema.
Vossa Excelência, só se ele desse o tempo.
Não. No meu tempo eu falo, sem problemas.
Senhoras e senhores, aqui presente, em especial as mulheres aqui presentes, mulheres essas que abrilhantam fé, força, beleza da vida e espírito de luta. Meu cordial, boa noite. Primeiro, quero começar meu discurso com os indicativos que fiz essa noite, senhora presidente. O primeiro indicativo é sobre a iluminação da rua da Estação de Tratamento d'Água, a ETA, que vem sendo cobrado por estar no escuro há vários dias. Algumas pessoas daquele bairro vêm me cobrando, como fiscalizador, temos que fazer essa cobrança junto ao órgão responsável. O segundo indicativo é sobre a reposição de lâmpadas e reatores queimados na rua São Sebastião, que liga o hospital à Predeira, ao lado da igreja do bairro Coqueiro. Vem sendo cobrado há vários dias. Então peço à excelentíssima prefeita que, através do secretário de infraestrutura, que veja a solução para esses reparos. Tenho a certeza que será solucionado, pois confio muito na competência e na cobrança da prefeita junto a todas as secretarias do nosso município. E também ao secretário que vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente dessa pasta. Quero aqui deixar bem claro, sou da base da prefeita, estamos aqui para apoiar todas as suas decisões e conquista de benefício da nossa gestora a favor do nosso povo de Guadalupe. E não deixarei de cobrar aqui nessa tribuna o que o povo nos cobra, porque todas essas cobranças temos que prestar conta no final do nosso mandato aos nossos eleitores. Quero também parabenizar ao professor Edvan pela belíssima exposição de arte que ele fez esse último final de semana, um belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município e que vem esse trabalho a ser levado a outros municípios. E tenho o meu total apoio aos queridos educadores físicos, que também aqui quero deixar meus parabéns e dizer que o papel de cada um é muito importante para o crescimento da nossa sociedade, em especial os educadores da nossa cidade. E também não poderia deixar de elogiar as ações da nossa prefeita, que em tão pouco tempo está conseguindo mudar a cara da nossa cidade. Parabéns, prefeita Neidinha, por sua garra, determinação, esforço, trabalho. Continue sempre mostrando o que o poder da mulher é capaz de chegar. E tão longe, em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, fez muito o que muitos homens, em tão muito tempo, não fizeram nada. Por isso, quero aqui dizer, parabenizar, continue sempre assim, mulher de garra, compromisso e trabalho. Deus abençoe a todos e o meu boa noite.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereadora Surama Martins, a quem saudamos demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, professores, jovens, alunos, boa noite. Muito bem. Senhora Presidente, inicialmente gostaria também de levar a nossa voz, o nosso abraço aos amigos da Zona Rural, em nome do pessoal da Vereda da Ilha, da localidade Limoeiro, Zé Matias, do Carmo, a Célia, todos na sintonia, o nosso abraço a todas as comunidades da Zona Rural. E assim fazer dois registros, o primeiro deles trata-se do sucesso que foi a quarta-feira do conhecimento realizado em nosso município pela equipe da Escola Frei José Picela. Guadalupe parou, o centro da cidade, a juventude se mobilizou e na prática demonstraram para a sociedade como um todo que eles estão aprendendo no dia a dia lá no CIEPRO, na Escola Técnica de Guadalupe. Então foi o final de semana, esse evento foi realizado e aqui parabenizamos todos os alunos, professores, toda a equipe administrativa lá da Escola Frei José Picela, pelo belíssimo evento. O outro registro, meus amigos, trata-se da boa notícia que repercutiu em todos os grupos de WhatsApp nesse início de noite, que foi a nota do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do nosso município. E por incrível que pareça, meus amigos vereadores, a escola de destaque de Guadalupe foi a escola João Pinheiro, 5.2. Então, quero aqui, em nome da coordenadora, Auricélia, diretor, professor Lindomar, todos os professores, os alunos pelo empenho em adquirir conhecimento, por esse destaque a nível nacional e a nível do nosso município, a Escola João Pinheiro. E lamentar aqui, não é isso, o baixo índice, né, das demais escolas do município, né? Então, vamos, a equipe que administra o município, a equipe da educação, vamos rever em que estamos errando para que no próximo ano as escolas da rede municipal também seja destaque e pontue acima da média. Parabéns, João Pinheiro. A toda a equipe, um forte abraço, estão ouvindo nesse momento, o sucesso é de todos. Nas demais pautas, os indicativos apresentados nessa noite, o primeiro deles trata-se da iluminação pública de algumas ruas, vereador Marcelo Mota, do bairro Cruzeta. Ruas essas que foram prometidas que durante o festejo do bairro Cruzeta seria iluminado todos os bairros. Então aqui eu venho reforçar nessa tribuna, dizer que muitas daquelas ruas estão às escuras, como por exemplo as ruas que seguem no sentido ali horizontal do portal à Praça São João Batista, da Pracinha do Porto de Saúde, no sentido da Escola Hipólito. Então a gente solicita da equipe do setor departamento de iluminação, o mais rápido possível, a reposição dessas lâmpadas. É uma cobrança dos moradores da comunidade do bairro Cruzeta, muitas dessas ruas às escuras. Cada um de nós sabemos que pagamos e pagamos caro mensalmente por essa contribuição. Então aqui não é criticando o trabalho que está sendo prestado. Até porque hoje temos o quê, presidente? São dois eletricistas, né? Então só estou focando que se direcione para concluir esse trabalho que foi iniciado lá no bairro Cruzeta no meio de junho, que ainda muitas dessas ruas estão às escuras. O outro indicativo, meus amigos, é para que em Guadalupe seja firmada uma parceria, um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Clínica do Olho, na cidade de Floriano. Para que esse convênio? Eu explico. Esse convênio é para que, principalmente os idosos, que financeiramente não têm condição de pagar uma cirurgia de catarata para voltar a recuperar sua vista, a prefeitura possa oferecer, buscar um convênio para que seja ofertado um mutirão de cirurgia e para que esses senhores e essas senhoras tenham a oportunidade de ser submetida a esse mutirão de cirurgia. A gente anda diariamente nas comunidades, conversando com as pessoas, e é triste, presidente Surama, ver um senhor sem condição, que ganha um salário mínimo. Martinez, eu não tenho condição de tirar do meu salário, fazer um empréstimo R$4.000, R$5.000 para fazer a cirurgia do olho. Então, o município que arrecada mensalmente a mais de R$2 milhões, se esse ano não é possível por questão orçamentária, vamos trabalhar essa ideia para que no próximo ano a prefeitura possa buscar um convênio para que esse mutirão de fato seja feito a cirurgia de catarata às pessoas de baixa renda. Na última sessão foi debatido muito aqui, meus amigos, a questão dos grandes focos de queimadas no nosso município. Eu não entrei nessa questão, mas hoje eu gostaria de relatar aqui duas sugestões. A primeira dela, parabenizar a vereadora Elvia Almeida pelo indicativo de lei apresentado aqui há 15 dias atrás, que solicitava da Prefeitura Municipal de Guadalupe a criação de uma brigada para ir contra esses incêndios que estão acontecendo em nosso município. Então, essa brigada seria uma ação da Prefeitura, um grupo de homens, para quando for acionado a questão do fogo, chega lá e tentar apagar aquele fogo. A sugestão do nobre vereador é que nós, os novos vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, um deles, no caso, apresente aqui nessa casa um projeto de lei que é um pouco polêmico. Qual é o projeto de lei? Acredito que todos nós conhecemos as dimensões dos terrenos dos lotes de nossa cidade, 15 por 45, e a maioria dos bairros Bela Vista, Cruzeiro e Coqueiro, existe quintas, lotes enormes, no meio da zona urbana da cidade. Então, o que seria? Seria um projeto de lei, assim como muito tempo atrás aconteceu na cidade de Floriano e de São João dos Patos, uma lei que obrigaria a prefeitura, a Câmara, criando esse projeto, aprovado, segue para a prefeitura sancionando, a prefeitura vai notificar aquele proprietário que tem uma quinta, que tem um matagal, uma mata, um capinzal dentro da cidade, e ele vai ter 6 meses para ou murar, limpar, ou construir, ou vender, ou então no prazo de 6 meses, 8 meses, mais tardar de acordo com o projeto de lei, a prefeitura desapropria e distribui para a pobreza construir casa. É um projeto polêmico, mas é viável, eu estive informando, em alguns municípios existe isso. Então fica aqui a sugestão, porque não adianta criar só a brigada, porque as quintas vão continuar existindo, e todo ano os fogos e os incêndios vão aparecer. Então fica essa sugestão desse nobre vereador, para que a Câmara Municipal veja com bons olhos esta ideia de se obrigar os proprietários desses lotes a murar, limpar ou construir, porque não aceitamos assim uma cidade como Guadalupe, várias quintas, no período urbano da cidade. Quero aqui me somar ao amigo Rony, da Vila Boa Esperança, um cidadão como muitos guadalupenses, todos nós, que pagamos imposto mensalmente, para que os serviços que são ofertados no município cheguem a cada cidadão, a cada família, né? O seu Rony, indignado com uma ação que aconteceu, particularmente em sua residência, trouxe um cartaz e manifestou, porque vivemos numa democracia e qualquer cidadão pode expressar seu direito, principalmente numa casa dessa, que é tida como a casa do povo. A primeira indignação dele com relação à correção de animais. Sabemos que ainda essa correção de animais ainda deixa muito a desejar, principalmente aqui lá na região do bairro Coqueiro e da Vila Boa Esperança. A outra indignação dele trata-se da trafegabilidade das ruas da Vila Boa Esperança. Convenhamos, meus amigos, vamos reforçar vocês que têm mais acesso à prefeitura para que ela possa fazer uma operação tapa-buraco ali na Vila Boa Esperança, porque as pessoas que ali moram, que ali convivem, realmente, quem tem seus transportes, é um grande transtorno ao trafegar pelo aqueles trechos da quadra, né? E a outra cobrança desse cidadão trata-se da coleta de lixo da nossa cidade. A coleta domiciliar que é realizada também deixa muito a desejar. A título de informação, amigos que nos ouvem pela rádio, mensalmente a prefeitura paga R$106 mil. R$106 mil sai do seu bolso para ter essa coleta de lixo, entendeu? Então, eu pergunto, está deixando a desejar ou não está? Então, a equipe tem que sentar, tem que ver onde é que está errando, o que é que está faltando para que um serviço melhor seja ofertado nessa questão da coleta de lixo. Porque cada cidadão paga e paga bem a questão dos impostos. E paga muito bem também nós aqui, os vereadores, a prefeita desse município, para que ouçamos os anseios, as dificuldades que passa cada cidadão, cada cidadã, no seu lar, na sua comunidade. Então, dessa forma, nós concluímos aqui o nosso pronunciamento e desejamos a todos uma boa noite.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, a todas as professoras, a todos os amigos aqui presentes, cumprimentando também a todos os amigos que estão nos ouvindo através da rádio 104,9 nas ondas urbana e rural do nosso município, cumprimentando o Francinaldo Publicidades, o Guadalupe agora do nosso amigo Euclides Alves. Eu quero iniciar minha fala expressando a minha solidariedade à prefeita Neidinha Lima, que vem governando este município com muita determinação, seriedade e confiança. E foi dito na sessão passada que ela não tinha o comando deste município. E eu, que sempre estou próximo ao governo, vejo de perto, com a força, com a determinação que ela governa o município de Guadalupe. É claro, óbvio e evidente que o Georgiano, ex-prefeito deste município, é seu braço direito, seu braço forte no comando do município, que foi prefeito desta cidade e que muito realizou no município de Guadalupe. Inclusive, a maior ação do ex-prefeito Georgiano, a maior obra, é o balneário Belém Brasília. Então, tanto o Georgiano, o braço forte da gestão da prefeita, como os deputados Júlio César e Georgiano Neto, que muito tem feito pelo município de Guadalupe. Mas registrar que quem comanda de fato e de direito o município de Guadalupe chama-se a prefeita Neidinha Lima. Quero parabenizar toda a equipe da saúde por ter atingido e superado a meta estipulada pelo Ministério da Saúde na campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta era 95% e atingiu 96,75% na faixa das crianças. Quero também me solidarizar com meu amigo Rony, que faz um protesto hoje nesta casa, e é justo, e nós vamos levar a prefeita e procurar uma solução, Rony. Não tenha dúvidas que amanhã, na primeira hora que eu tiver a oportunidade, eu vou conversar com a prefeita e vamos estar buscando uma solução. Na verdade, a Vila Boa Esperança, existe lá os buracos, existe os animais, e nós vamos conversar e buscar a solução. Parabenizar também a direção dos professores e toda a equipe da Unidade Escolar João Pinheiro pela excelente nota do IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Então, eu quero registrar também, a respeito das queimadas no município de Guadalupe, que a questão é consciência das pessoas, porque as queimadas têm prejudicado muito as pessoas em Guadalupe, sobretudo aquelas pessoas de mais idade. Muito obrigado e boa noite.
Convido neste momento a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos aqueles que nos ouvem pela rádio 104.9, aos amigos da zona rural, em nome da minha amiga Joanice, na vereda da ilha, em nome do meu amigo Zé Matias, aos amigos da cidade, em nome da minha amiga Eliette Noleto, em nome do Pierre, aos amigos que se encontram esta noite neste plenário, em nome da professora Ivana, professora Josélia Cavalcante, professora Josélia Figueiredo, também em nome do meu amigo Rone Calil e do meu esposo João Martins. Nesta noite, eu trouxe um indicativo para esta casa que trata a respeito de uma academia da saúde. Bem, nós temos uma academia popular na Praça Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. E também é possível, como nós vemos em municípios vizinhos, termos uma academia situada dentro de um posto de saúde, como é exemplo do bairro Vila Parnaíba, que será essencial para as práticas de fisioterapia, enfim, para exercícios físicos, para que assim também a comunidade da Vila Parnaíba tenha mais acessível, mais próximo da sua casa, uma academia para a prática de atividades físicas. Nesta semana estive prestigiando aos festejos de São Raimundo Nonato, foi um novenário muito importante no bairro Vila Parnaíba. Também estive prestigiando a quarta-feira do conhecimento da Escola Frei José Apicela, aqui em Parabenizo por este evento de suma importância no nosso município. Agradecer à turma de meio ambiente pelo convite para ser uma das suas madrinhas, como também aos alunos de agroindústria por ter sido colaboradora, aos alunos de açúcar e álcool, enfim, a todos os alunos das demais turmas que me procuraram como apoio. Durante a semana também ocorreu o segundo Mexa-se, que foi um evento bastante importante no nosso município. Parabenizar os educadores físicos por esta belíssima atitude, o aulão de zumba gratuito e no sábado também no mercado público, aferindo pressões e fazendo atividades para que a comunidade possa sim ter uma vida mais saudável. No sábado ainda tivemos a exposição Face a Face do professor Edvan Rodrigues com belíssimos quadros, pinturas e poemas. É um artista exímio. Gostaria de parabenizar por esta atitude, esta iniciativa. O nosso município precisa, sim, de cultura, de mais exposições como essa, e espero que a nossa comunidade possa estar indo também prestigiar neste momento ímpar. Aos desbravadores, pelos novos membros da sua equipe. E em relação aos incêndios, como foi bem dito aqui por vereadores que me antecederam, trouxe esta casa indicativo para a criada da Brigada de Incêndio Municipal, e que já estive conversando com o secretário de Meio Ambiente, Rusveu Angras, e que procuramos o pessoal da Previfogo, o pessoal do Corpo de Bombeiros, e devido a essa época ser uma época que existe bastante queimadas no nosso município e nos municípios ciclovizinhos, eles colocaram que somente durante este mês de setembro teriam disponibilidade para estarem vindo até Guadalupe e assim estarem realizando uma capacitação e a partir daí ser criado a Brigada de Incêndio Municipal. Parabenizar a Escola João Pinheiro pelo belíssimo resultado no IDEB e dizer assim, que seria difícil realmente as escolas da rede municipal superarem o índice das escolas estaduais. Pois em 2016... foi um ano catastrófico na educação. O IDEB, ele é medido em biênios. São de 2 em 2 anos. Portanto, o IDEB apresentado agora foi referente aos resultados de 2016 e 2017. E que o ano de 2016 foi o ano que se teve o maior índice de reprovação na rede municipal. Então, desta forma, ficaria difícil realmente a rede municipal ter superado o índice da rede estadual, mas que a equipe foi aguerrida, foi guerreira, e que mesmo assim, mesmo tendo pegado a rede municipal com uma grande defasagem nesta questão de aprovação, conseguiu manter o índice. Então, parabéns para a rede municipal por estar se superando, por estar mostrando o trabalho de recuperação da nossa educação. E por falar em educação, também trago esta noite aqui uma informação muito importante, que nós estamos sujeitos a termos, certo, bloqueios no município por conta da falta da prestação de contas da gestão anterior do ano de 2011 ao ano de 2013 na educação. No ano de 2011 ao ano de 2013, nós temos cerca de R$ 344.943,07 que deixaram de ser prestados contas referentes a gastos da educação, como dos programas Brasil Alfabetizado, a questão da educação infantil, a questão da aquisição de compras de mesas e cadeiras, ar-condicionados, projetores e ônibus. Então, essa falta de compromisso, essa falta de responsabilidade para com a educação, hoje está trazendo um prejuízo, porque poderemos ter as nossas contas bloqueadas por conta da falta de prestação de contas da gestão passada. Então, que isso fique bem claro também, para que depois, amanhã ou depois, não cheguem aqui até essa casa falando que isso é fruto da gestão atual. E não é. Mas que a gestão atual está tomando as providências cabíveis para que isso não ocorra. Falar também a respeito do Agosto Lilás. No último dia 30, nós tivemos, através da Coordenadoria do Estado de enfrentamento da violência contra a mulher, um evento que ressalta bem as conquistas das mulheres durante este século. E dizer assim ao vereador que aqui citou o meu nome nesta tribuna, que é uma coisa assim até impossível da gente não pensar que houve uma discriminação em relação à nossa prefeita como mulher. Porque ela aqui nesta tribuna foi tratada como enfeite. E lá no nosso dicionário, no Aurélio, enfeites são objetos de adorno, sem valor, sem postura, sem vida. E isso é uma palavra que não se deve utilizar, pois é uma palavra discriminatória. Então, em relação à postura desta vereadora nesta casa, tenho consciência de que nunca tratei ninguém de forma desrespeitosa. Trato a todos igualitariamente, dentro do meu papel como vereadora, respeito a todos, independente de partido ou sexo. Que fique bem claro. E em relação a se discutir, eu não estou aqui para discutir o meu ponto de vista com o vereador A ou B. Eu estou aqui para apresentar as indicações nesta casa, para defender os direitos do nosso povo e, principalmente, para vestir a camisa do nosso povo, porque a necessidade desse povo é no que esta professora busca, é no que esta professora corre atrás. E quantas vezes esta professora sentir que há algum tipo de discriminação, independente de ser mulher ou de ser homem, de qualquer raça, cor ou religião, estarei falando sim, porque sou representante do povo e tenho que falar pelo nosso povo que me colocou aqui. E de forma alguma, eu aceito que se deturpem minhas palavras em dizer que é preciso, é necessário entrar em discussões ou precisar de opinião de A ou B. Bom, gostaria de falar também que sou favorável ao nosso amigo Rony Calil, estou para me somar às suas reivindicações, que são muito importantes, certo? Para o bairro Vila Boa Esperança, que é um bairro que realmente está precisando de mais cuidados e que também, assim como o vereador que me antecedeu, estarei também buscando conversar com a nossa prefeita as melhores formas para estarmos tratando toda essa problemática. E no mais, falar a respeito do dia do biólogo, que é hoje, eu como bióloga também, neste momento parabenizo a todos os nossos amigos da área da biologia, que é a ciência que trata a vida, em nome da professora Josélia Cavalcante, da Silvone, das meninas do curso de meio ambiente, e dizer que estamos na Semana da Independência. A Semana da Independência é uma semana marcada pelas nossas conquistas. E que Guadalupe, durante estes meses em que a prefeita Neidinha assumiu, está, graças a Deus, tendo inúmeras conquistas. O que talvez seja o caso de não agradar alguns aqui. Mas que devem ser reconhecidas, que o nosso município está mudando para melhor, que nós estamos tendo avanço na educação, estamos tendo avanço na infraestrutura e que é aos poucos que se constrói uma nova história e que a nossa Guadalupe, com fé em Deus, vai se tornar um local cada vez melhor para nós vivermos. Mas parabenizar a todos os aniversariantes da semana, em nome da minha vizinha Hélida Cardoso, em nome da minha comadre Genevanda, a todos, muito obrigado e até a nossa próxima sessão.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, Surama Martins.
Menininha.
Quero cumprimentar aqui também os demais vereadores, vereadoras aqui presentes. Cumprimento o público aqui presente em nome das professoras, do meu amigo John Espata, do nosso amigo Rony, do meu amigo Agamenon. Inicio hoje aqui, senhora presidente, o meu pronunciamento nesta tribuna, defendendo as minhas indicações. Hoje apresentei 3 indicações, nas quais eu indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda à reposição de lâmpadas no bairro Bela Vista. Esse final de semana estive pelo bairro Bela Vista, onde fui procurado por alguns moradores daquele bairro, e os mesmos me cobraram que fizesse essa reivindicação. O outro indicativo, senhora presidente, é também com relação ao bairro Bela Vista, que também fui cobrado pelos populares que seja feita uma reforma e a recuperação da estrutura do chafariz, da lavanderia pública do bairro Bela Vista. E o último indicativo desta noite é com relação também ao bairro Bela Vista, que lá fui procurado por moradores daquela região e me pediram que cobrasse aqui um melhoramento nos calçamentos do bairro Bela Vista. E também, na mesma oportunidade, fui cobrado pelos moradores do bairro Bela Vista a grande preocupação daquela comunidade, que é a falta de água. Onde, vereador da Yolanda, o município de Guadalupe já teve a honra de ter um presidente comandando a Jaspisa e não resolveu o problema de água daquela comunidade. Fica aqui a minha cobrança com relação à falta de água do bairro Bela Vista. Outro assunto também que eu trago aqui a esta tribuna é com relação à manifestação do morador Rony, do bairro Vila Boa Esperança, onde fui criado naquele bairro, Rony. E na minha época, aquele bairro era muito bem cuidado. E hoje está na situação que está, como você acabou de se manifestar através deste cartaz. Outro assunto também é dizer aqui aos populares, manifestantes, que eu não tenho nada contra as manifestações populares. Isso faz parte de uma democracia em que vivemos. Só quero deixar bem claro que na última sessão eu não fiz uso desta tribuna, mas fui acusado em redes sociais, senhora presidente, de me manifestar contra a má administração desta prefeita que está aí atualmente comandando o município de Guadalupe. Então, eu quero aqui, estou aqui para fazer o meu papel de vereador, seja um gestor homem, seja uma gestora mulher, homossexual, preto ou amarelo. Aqui não estamos para nos fazer de vítima. Estou falando para esclarecer que na última sessão, citada pela gestora, não fiz uso desta palavra. Razões pelas quais as falsas acusações serão apuradas judicialmente. Outro assunto também que eu trago a esta tribuna, é com relação à quantidade de festa feita ultimamente no nosso município. A política do pão de circo, meu caro vereador daí, como você, um historiador, a política do pão de circo já se passou. Que era quando, na Roma Antiga, os políticos enganavam o povo. Enganavam o povo com grandes espetáculos e festa. E, em troca, ficava com a riqueza e o poder concentrado em suas mãos. Se formos somar os valores gigantescos que já foram gastos com essas bandas, passaria o valor de 700 mil reais. Com este valor, daria para consertar várias ruas que estão esburacadas no nosso município. Com este valor, daria para fazer uma medida paliativa nessa estrada de Guadalupe a Jarumênia. Cobrir casa de palha, meu caro vereador Martinez. Então, fico aqui, quando na verdade as promessas de campanha que era realizada, que era prometido para a população do nosso município, a realização do concurso público, que ficou só nos palanques políticos. Então, quero aqui aproveitar a presença dos professores e cobrar da prefeita Neidinha que pague a rescisão, que pague a rescisão dos professores seletistas, colega de vocês, que foram demitidos, vai fazer um ano que foram demitidos, e até a presente data, os 13 professores demitidos nunca receberam as suas rescisões. Então, fico aqui a minha cobrança e, para finalizar a minha fala, eu quero mandar um abraço para minha esposa, a Wilma, e minha filha, Mariana, a Tuíze, lá na Vila Parnaíba, o Aloísio, a professora Judeane, lá na Vila Boa Esperança, um amigo lá na Vila, lá na Zona Rural, a Sir Brito, e a dona Luzia. Quero também cumprimentar aqui o nosso amigo Jairo Silva, o seu Raimundinho, a dona Lourdes, lá no bairro Coqueiro. E por hoje era só isso. Meu boa noite e fiquem com Deus.
Neste momento eu convido o nobre vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Quero saudar a mesa presidente, a pessoa da presidente e da vice-presidente Luciano Martins, vereadores presentes e vereadoras, público presente, todos sintonizados na 104.9, no Guadalupe Agora, no Francinaldo Publicidades. Meu caríssimo, boa noite. Quero iniciar aqui esta noite, me solidarizar a todas as mulheres guadalupenses, as mulheres aqui presentes, a minha esposa, a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas filhas, dizer que, claro, que as mulheres merecem ser valorizadas. As mulheres merecem respeito. São capazes, sim, de administrar o órgão público, a Câmara Municipal, o nosso poder municipal, enfim, a nossa nação. As mulheres, sim, são capazes de administrar. A nossa prefeita é capaz, sim, de administrar o nosso município. Falar em capacidade, que o homem não teve. Que o homem, seu ex-prefeito, por ser homem, e mesmo assim foi incapaz. Que até para assinar o cheque da prefeitura, quem assinava era seu cunhado. Passou 8 anos sendo prefeito, dizendo que era prefeito, e quem assinava o cheque da prefeitura era seu cunhado. Então, automaticamente, ele era incapaz. Não tinha capacidade que a prefeita hoje tem. E o povo dizia que quem mandava não era ele. Quem mandava não era o prefeito. E quem acompanhou nossa cidade sabe o que acontecia. A capacidade não é para todos. É para poucos, independente de raça, de cor, independente de sexo. Temos que respeitar nossas mulheres guadalupenses, nossas mulheres da nossa nação. Você vê aqui hoje as críticas. Eles criticam até as anotações. Até o discurso, quem faz a anotação e quem faz o script. Para você ter uma noção da grande bobagem, que não tem o que falar, e vem criticar até porque a prefeita faz a anotação. Como se o governador, como se o presidente da república, como se os deputados, inclusive eles, 3 vereadores da oposição, que escrevem. E são, semanalmente, eles leem aqui. Que mal tem? Que discriminação é essa com a mulher? Será? Fiquem atribuindo essa incapacidade, achar que a prefeita, será que é porque é mulher, que ela não pode ler? Ele lê, mas a prefeita, mulher, não pode ler. Se ela lê, ela não tem capacidade. Que é isso, nós estamos em 2018, direitos iguais. Não existe essa história, não, de achar que a mulher é incapaz, de achar que quem manda é o marido. Vocês têm que ir diariamente no gabinete dela, vocês verem ela só, diariamente, atendendo o povo, guiada por Deus e pelo povo.
para vocês verem o pulso que ela tem de solucionar os problemas, é sozinha. Diferente do ex-prefeito que tinha seu cunhado, que até para assinar cheque, ele não tinha capacidade de assinar, que assinava era seu cunhado. Então é bom você acusar e você esquecer o passado. Um passado próximo, que hoje o povo está sofrendo as consequências. Aí eles falam que eu só falo em passado, aí eles vêm criticar um prefeito que foi prefeito há 14 anos atrás. E hoje ele é um prefeito altamente legítimo, foi prefeito, seu nome é limpo, pode ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado federal, e eu vou trazer, tenho aqui, vereador, a relação do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, se você quiser eu lhe mostro a relação, que o ex-prefeito Jorge não tem sequer uma sujeira. E aí um vereador, que se diz advogado, via a tribuna chamar um pai de família de ladrão, a que nível nós chegamos nesta Câmara de Vereador. Um homem que construiu nossa cidade, que construiu as maiores riquezas, as maiores belezas de um município, que não deixou um débito, diferente deles, que passaram 8 anos no poder. O salário dele foi em dias, mas o povo ficou um mês sem receber salário, deixaram mais de 1,5 milhão de débito de INSS, de energia e de água, deixaram o 13º do servidor sem receber, deixaram as férias sem pagar, deixaram tudo destruído. E falando aqui também, em relação disso, felizes, vocês vão ter o que criticar, vocês não têm o que criticar. Diferente de mim, que passei 8 anos aqui sendo oposição, eu tinha o que criticar. Porque o prefeito não fazia nada. Não construía. E o pouco que tinha, ele só destruía. Ao invés de, pelo menos, de manter. Eu queria, pelo amor de Deus, que você mantesse o que nós temos. Ele não. Cada dia destruindo as nossas riquezas, nosso patrimônio. E quem chegou aqui em Guadalupe hoje, pode até criticar. Mas porque não conhece a realidade que nosso município passou. 8 anos, foram 80 anos de atraso. E o vereador Odaí também, que me antecedeu, falou até em licitação. Eu não falei que ele foi incapaz, não. Eu não falei nada disso. Que ele recebia 5 mil reais, que ele não merecia. Eu nunca falei isso. Mas o que eu falei, que você fez uma crítica aqui em razão da licitação, mas você fez parte 8 anos... da licitação, e onde você dava, era quem dava o parecer jurídico. E por 8 anos, a mesma empresa ganhava licitações. E um ano e 8 meses, ele fica criticando. Porque é só uma empresa que ganha. E aí? Então é diferente. É complicado demais. Então aqui, o que eu quero dizer, vocês alegam que só falamos do passado. Um passado que eu estava aqui nesta tribuna batendo e pedindo diariamente que o prefeito pudesse, pelo menos, atender o mais necessitado do nosso município. Vocês três fizeram parte de uma gestão que acabou com nossa cidade. Então, para mim, vocês estão demonstrando que as maiores belezas que vocês gostam é do salário. Porque vocês tiveram oportunidade, como funcionário, como cidadão, como secretário, de contribuir. E contribuíram com a destruição de Guadalupe. Aí a gente vê aqui, vereador, cobrando uma iluminação. É claro, tem que cobrar. Enquanto eu não fico aqui cobrando, eu falo pessoalmente com ela. Porque ela é para atender qualquer um. Não é só porque eu sou líder dela, não é só porque eu sou vereador, não. Tem que atender. Agora me diga, qual município que não tem uma rua escura? Qual município que não tem um lixo de Jaraminha, de Teresina, de Florianópolis, de São Paulo? Qual é o que não tem? Agora, como eu disse, nossa cidade precisa de muito, mas está incomparável com a administração de 80 anos de atraso que aí passou, que vocês três fizeram parte. O que eu não entendo é isso. Aí querem ser sérios, justos. Fala que a cidade está escura, e será que só está escura agora? E no tempo que você foi secretário? O que foi que você fez? Você não era cidadão? Será que essa cidade não está em boas condições? E o outro usa a tribuna, advogado, para chamar o ex-prefeito de ladrão. O prefeito ficha limpa. Que construiu que se tirar todas as obras dele da cidade, meu amigo, só vai ficar aquela praça ali do São Félix que o ex-prefeito fez. Aquela grandiosa obra que ele marcou em 8 anos de mandato, a praça do bairro São Félix. Qual foi a outra obra? quase 1 milhão que ele gastou na Praça do Centro? Ou foi um Fit Uno que ele deixou para atender, para levar um paciente com perna quebrada para Teresina, e a prefeita conseguiu com a ambulância? Que obra foi essa que esse ex-prefeito fez? Que caridade foi essa? O que a gente percebe é uma minoria que não está preocupada com o município, não. Está preocupada com o seu salário. Está se ruendo porque saiu do poder, porque quer voltar. E de dedo cruzado, que tudo possa dar errado. Mas não vai dar, não. Porque tem uma prefeita comprometida em solucionar o problema que vocês deixaram. O grandioso problema, a grandiosa desmando que vocês deixaram no nosso município. Na saúde, na educação, no saneamento, os calçamentos todos esburacados nas nossas ruas, no nosso município. O asfalto da quadra, se a prefeita não luta com o governador para tirar o asfalto do centro e colocar na quadra, não teria aquele asfalto. Eu sei que a deficiência é grande, mas vamos ter calma, que eu tenho certeza que a maioria é sabedora, a maioria consciente sabe sim que a prefeita Neidinha está cada dia melhorando a sua gestão. O que eu quero aqui também dizer, que eu quero dizer aqui nesta noite, que eles cobram tanto, falam tanto que o deputado Júlio César foi presidente da Gespisa por poucos meses, mas ele esquece de dizer que eles tiveram o governo federal, o presidente da república que eles votou, foi eleito, o governador que eles votaram foi eleito, o deputado que eles votaram foi eleito, o deputado estadual que eles votaram foi eleito. O que foi que eles trouxeram? O que foi que eles trouxeram? Porque votam pessoas que não têm compromisso com a cidade. E aí a gente vê uma minoria besta, besta, que não liga para o município e às vezes fica em rede social sendo besta, perdendo seu tempo, podendo ir lavar uma roupa, podendo ir procurar um emprego, criticando. Aí quando você vê as caras, você dá vontade de perguntar: minha filha, vá numa loja e compre um espelho. Vá numa loja e compre um espelho, que você não morava em Guadalupe, não, você morava no Japão. Se morava no Japão, não sabe o que aconteceu. E se você quer o bem do município, faz o que eu faço. Faz o que os vereadores fazem de situação. Faz o que a prefeita faz. O que os nossos deputados fazem. Representam o nosso povo e diariamente lutam a fim de solucionar os problemas do nosso povo. E esses problemas vão ser solucionados. Porque nós não estamos preocupados com a minoria, não. Essa minoria triste, que luta para tudo dar errado, porque é dando errado que eles lutam para votar o poder. Mas não vão votar o poder, não é porque nós não queremos, não. É porque o nosso intuito é fazer o bem sem olhar a quem. Custa o que custar, doe quem doer. A prefeita Neidinha é prefeita de Guadalupe. Obrigado.
Neste momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores desta casa, em nome da minhas amigas Elieide, Cristina, Vitória, Maria Helena, Vanessa, cumprimento os demais aqui presentes. Boa noite a todos os presentes e aos que estão em casa nos ouvindo, através do site da Câmara Municipal, do Francinaldo Publicidade, do Guadalupe Agora e da Rádio Cidade Luz 104,9 FM. Mando um alô aqui todo especial aos amigos que estão sempre ligados nas nossas sessões, o meu amigo Toquinha e Aleluia, no Vila Nova, o meu amigo Adelmi, tocador, na Rua Militar, o José Raimundo da Gespisa, no Vila Nova, o senhor Nonato, na 140, na Rua Beira Rio. Hoje inicio parabenizando todos os alunos e organizadores da escola Picela pelo trabalho apresentado na Praça César Calles nos dias 31 e 1º, no último final de semana. Um belíssimo trabalho, quero só parabenizá-lo todos. E hoje, com muita alegria, venho aqui anunciar mais uma grande festa na nossa cidade, que será resgatado a nossa vaquejada em dezembro, com fé em Deus. E a nossa prefeita Neidinha irá resgatar uma das maiores tradições culturais do nosso município, que é a nossa vaquejada. E me sinto muito feliz, porque eu, vereadora Luciana, me preocupei em atender os anseios da nossa população, que vinha sempre pedindo. Apresentei nesta casa uma emenda no orçamento de 2018, no valor de R$100 mil, para que essa festa aconteça. E com fé em Deus, em dezembro, irá resgatar. E também agradecer também pela aprovação dessa emenda dos nobres colegas vereadores. E eu tenho certeza, quem está em casa nos ouvindo, que gosta de vaquejada, gosta de assistir, gosta desse esporte, também estou muito feliz. Se referindo às críticas do vereador Daí, em relação ao discurso da senhora prefeita, me senti também ofendida, porque sempre venho a esta tribuna com as minhas anotações, os lembretes, e eu não vejo problema algum. E eu creio também que o vereador ofendeu até os nobres colegas vereadores da sua bancada. Muito assim, porque o vereador, pela a função que ele exerce, é óbvio e evidente que ele tem uma boa oratória, mas nem todo mundo são iguais. Então eu quero só dizer para o vereador Rodaí que ele foi infeliz em fazer essa crítica aqui nesta casa. Não, senhor.
Justamente para pedir desculpas.
Eu tenho,
porque foi uma fala realmente.
Não, vereador, grosseira. Você já passou a sua vez. Com licença, eu estou na minha fala. Eu me lembro muito bem que alguns vereadores aqui, no início dos seus mandatos, traziam jornais para cá. E eu nunca ouvi nenhum problema. Não houve? Não tem problema. Qual o problema? Porque quinta-feira, no Jornal Nacional, eu presenciei, assisti a senhora Carmen Lúcia, a ministra, fazendo o seu pronunciamento lendo. Qual o problema? A ministra do Supremo Tribunal Federal. Qual o problema? Agora vocês me respondem. Qual o problema, vereador? Nenhum problema. Eu quero também aqui me somar também às mulheres de Guadalupe sobre a crítica também feita à Nossa Senhora Prefeita Neidinha, quando o vereador Odair Holanda chama a prefeita de enfeite. O vereador Odair, ele é conhecedor muito bem que ele fazia parte da ex-gestão e era muito ligado ao gestor, ao ex-gestor, ao secretário de Planejamento e Gestão, cunhado do ex-gestor, e ele é conhecedor que lá quem mandava, quem dava o grito, era o cunhado do gestor. Então, não sei por que tanta crítica em relação a isso. E outra, o gestor ele tem que compartilhar os problemas da nossa cidade. E o esposo dela, para quem não sabe, ele é secretário de Planejamento e Gestão. Ele já foi ex-prefeito de Guadalupe durante 8 anos. Então, ele tem muita experiência como prefeito. Agora, não vejo problema algum a senhora prefeita compartilhar os problemas da nossa cidade. E outra coisa, eu quero também pedir aos nobres colegas vereadores que esta casa, quem está em casa nos ouvindo, não quer saber se a senhora prefeita está lendo ou não seu discurso. Se ela está lendo ou não, ninguém quer saber. A população quer saber se ela está fazendo uma boa administração, se ela está buscando melhorias para a nossa população, juntamente com o vice-prefeito Edivan Miranda, com os nossos deputados. Isso é que a população quer saber. Então, eu quero só deixar isso bem claro, que quem está em casa nos ouvindo quer ouvir esse tipo de coisa. Quer saber também por que que o ex-gestor deixou voltar uma creche, gente, uma creche que iria favorecer aquelas mães de família que não tem como deixar seus filhos para trabalhar e ganhar o seu sustento. Isso a população quer saber. Também quer saber por que foi devolvido 2 quadras de esporte. Isso a população quer saber. Por quê? Então, eu venho aqui pedir aos nobres colegas vereadores que nos tragam melhoria para nosso povo, solução. Eu quero até aqui abraçar juntamente com a vereadora Elva, que não fique só no papel, esse projeto em relação às queimadas, porque um dos principais bairros da nossa cidade sobre essas queimadas vem sofrendo, é o bairro Bela Vista e a Vila Boa Esperança, como a presidente antecedeu. Quinta-feira mesmo teve uma grande queimada próximo à creche Tia Quieta e à nossa igreja de São Francisco de Assis. E graças a Deus e aos moradores do bairro foi ajudaram, né, a apagar esse fogo. Existe também uma meia dúzia de pessoas que se preocupa com as publicações, com as fotos da senhora prefeita. Eu quero dizer para essas pessoas que se incomodam que lá em todos os aplicativos, Facebook, WhatsApp, existe lá, bloquear. Se você não quer ver nenhuma publicação, você vai lá e clica, bloquear, que aí você não vai ver nenhuma publicação da senhora prefeita. E sobre o cartaz do meu amigo Rony, eu como moradora daquele bairro e vereadora, já levei o conhecimento para a senhora prefeita a respeito das ruas emburacadas, até mesmo ali naquela esquina, no fundo ali da casa do seu Fernandes, que está uma terrível aquilo ali, várias pedras soltas, já levei para ela o conhecimento. E ela está correndo atrás, buscando o programa Avança Cidades. Avança Cidades, se eu não me engano, é esse programa, né, Jesse? Avança Cidade, que é justamente para dar melhorias nessas ruas que estão emburacadas. E sobre também os animais soltos na rua, esse é um problema que há anos vem se alastrando aqui na nossa cidade. O ex-gestor passou 8 anos. Ele nunca conseguiu resolver esse problema. Aqui todo mundo é conhecedor desse problema na nossa cidade. Mas eu quero dizer que a senhora prefeita já enviou o ofício citando os donos desses animais que estão soltos nas ruas. E também como moradora da Vila Boa Esperança, como ele bem falou a respeito do coleta de lixo, inclusive, eu sou moradora, moro na mesma rua do senhor Rony, e eu sou conhecedora que lá o carro está passando regularmente fazendo a coleta do lixo, nos dias segunda e sexta-feira. Às vezes acontece do carro passar à tarde, antes passava de manhã, e agora está passando à tarde. Isso está bagunçando muito assim, porque você coloca o lixo, o carro já passou, alguma coisa assim, mas que está passando regularmente, segunda e sexta-feira. E meu muito obrigado e boa noite.
Quero, neste momento, iniciar as minhas palavras parabenizando, primeiramente, cumprimentar aos nobres vereadores aqui presentes nesta sessão, Adão, Elvia, Tarles, Marcelo, Odaí, Martinei, que esteve presente, mas que por motivo de ter falecido um senhor, que ele não me disse o nome, lá da sua rua, pediu para se ausentar a vereadora Luciana e o vereador Jesse James. Inicio minhas palavras pedindo assim a Deus que possa estar abençoando, protegendo, realizando todos os seus sonhos e desejos, o nobre colega vereador Marcelo Mota, que amanhã está aniversariando, que Deus proteja você e toda a sua família. Quero dizer que sou muito grata pela oportunidade de estarmos aqui há um ano e 6 meses, mesmo sendo de partidos contrários, sempre nos respeitamos, as nossas opiniões, os nossos pronunciamentos, e ser grata pelas vezes que precisei de Vossa Excelência. Vossa Excelência estava do meu lado para solucionar os pequenos problemas que surgiram aqui nesta casa. Sempre serei grata pela sua compreensão e atenção. Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, como bem falou o vereador Adão Moura, que me antecedeu, pela conquista, né, do índice da vacinação de sarampo e poliomielite. Então, toda a equipe está de parabéns. E peço assim ao secretário de Saúde, o nosso amigo Paulo Rocha, que possa estar também solucionando um operador, uma pessoa capacitada para estar operando a máquina de ultrassom. Porque nós pedimos aqui, há algumas semanas atrás, para que essa máquina pudesse estar atendendo a nossa população. Ela não estava instalada, agora está instalada, mas está faltando um operador, uma pessoa capacitada para operar, que realmente, na medida do possível, das condições da secretaria, que se capacite esse profissional para que essa máquina venha realmente atender a população que tanto precisa e necessita. Quero, assim, também parabenizar em nome do meu amigo Adailson, profissional de educação física, professor lá da Escola João Pinheiro, pela conquista, né, pela nota do IDEB. Em seu nome, cumprimento os demais colegas professores do nosso município, que essa instituição continue desenvolvendo, né, as nossas capacidades como profissional para repassar os conteúdos necessários aos nossos alunos. Quero parabenizar também o projeto do vereador Jesse James. Quero dizer para ele que ele foi mais esperto do que eu. Lá em São João dos Patos existe esse local do prato feito. É um local onde tem nutricionistas profissionais, onde as pessoas só pagam R$2 e têm uma alimentação adequada, maravilhosa. E sempre vou por lá e passo na avenida. E sempre no carro, eu lembro, na próxima semana eu vou apresentar esse projeto. Mas eu quero assim me somar, é um projeto maravilhoso, é um projeto que eu tenho certeza que a nossa prefeita Neidinha irá executar para proporcionar às famílias mais carentes, a proporcionar a nós, professores, que temos também uma vida assim, muito corrida, e no dia que nós não tivermos a oportunidade de fazer uma comida em casa, você vai lá com seus R$2 e você tem uma alimentação acompanhada com nutricionistas e profissionais. Então, me somo ao meu colega vereador Jesse James nesse maravilhoso projeto. Como também gostaria de fazer o indicativo verbal à nossa prefeita Neidinha, para que possa solucionar um probleminha que aconteceu lá na gruta de São João Batista, no bairro Cruzeta. Nós, recentemente, fizemos a bênção àquela gruta, mas, infelizmente, as pessoas, em vez de ajudar a conservar os empreendimentos, as conquistas do nosso município, roubaram até o santo, ou quebraram o santo, pegaram tudo. Então, a gente pede que a nossa prefeita, que solucione esse problema e que, no momento que for colocar novamente o Santo São Sebastião, que já venha com o localzinho com a chave, que Santo Expedito ainda não mexeram, graças a Deus, porque estava com o vidro e a fechadura. Então, faço esse pedido verbal, mas, se for necessário, eu faço através da indicação. E também estive esse final de semana lá no bairro, visitando o bairro Coqueiro, e os meus amigos daquela comunidade pediram para que eu me posicionasse aqui para pedir à nossa prefeita que levasse aquela praça daquele bairro algo para valorizar, dar oportunidade às crianças e aos moradores daquele bairro. Uma academia pública, né? Igual temos aqui na praça. A gente sabe que hoje a necessidade de se praticar atividade física para sair do sedentarismo é muito importante. Não foi à toa que o Mexa-se 2, né, professor Adailson? Nós realizamos, no segundo ano consecutivo, um belíssimo evento, incentivando e valorizando tanto nós, como os profissionais, como incentivando a população a ter conhecimento e ter consciência que precisa sair do sedentarismo praticando qualquer coisa, ou uma caminhada, ou uma dança, ou uma zumba, ou andando de bicicleta. O que você não pode fazer é ficar acomodado em casa, até para ligar a televisão, no sofá, ou na cama, ou numa rede, com o controle. Então, muitas vezes, você tem uma alimentação que não é acompanhada com nutricionista, tudo fica mais difícil. Então, pensando nisso, a gente precisa estar aqui usando essa tribuna para pedirmos que em todos os nossos bairros possa ter, nas praças, uma academia pública, um parque infantil para valorizar as crianças daquele bairro. Não foi à toa, quero aqui já me somar, por coincidência, ontem estive aqui no evento da Igreja Adventista e conversando com alguns moradores daquele bairro. Apresentei o indicativo nesta noite, pedindo essa infraestrutura, já aqui me somando, né, com a própria preocupação do nosso amigo Rony, que sempre está aqui presente, e hoje trouxe para que nós, que somos representantes deste povo, realmente leve a nossa prefeita os problemas daquele bairro, para que ela realmente possa estar solucionando. Então, eu pedi tanto a questão de uma praça para que possa valorizar ali próximo à igreja de São Francisco, como também que nessa praça ofereça às crianças daquele bairro um parque infantil, que ofereça aos moradores daquele bairro uma academia pública. A gente sabe que é um bairro distante e que se encontra com as ruas emburacadas devido antes ser de responsabilidade da CHESF, e hoje, diante das dificuldades que a prefeita Nedinha, durante 1 ano e 7 meses, encontrou no município de Guadalupe, já fez algumas conquistas, né? Até conquistando aquele asfalto, até na boa parte da quadra. E, como bem a Luciana falou, ela está aí aguardando, esperando esse projeto do Avança Cidades, para que todo aquele bairro seja asfaltado. Agora, enquanto isso, com certeza, nós iremos levar ela essa preocupação, essa necessidade daquele bairro, para que ela possa estar solucionando com recurso próprio do nosso município. Então, de já, me somo e peço que a prefeita Nedinha realmente possa também estar atendendo a indicação desta vereadora. E não poderia deixar de parabenizar a nossa prefeita pelos avanços, pelas conquistas, dizer que ela não estranhe os nossos posicionamentos quando apresentamos esses indicativos, quando nos somamos com os moradores, com os nossos amigos, eleitores que nos procuram para que nós utilizemos essa tribuna e realmente deixemos aqui as necessidades que o nosso povo está precisando. Não posso deixar de me somar na questão também da iluminação pública do nosso município. Sou cobrada diariamente quando vou no bairro Cruzeiro. Só o que eu peço? Gente, vamos ter paciência, nós estamos apenas com 1 ano e 7 meses. A prefeitura, agora que está tendo uma melhora no nosso índice, agora aconteceu esse ano, através de um trabalho do nosso deputado Júlio César, que é aqui, eu parabenizo, é uma pessoa que eu sempre admirei, pelo amor que vem demonstrando, não só pela cidade de Guadalupe, mas por ser um deputado que é respeitado em todo o Brasil. Digo isso porque já estive em Brasília por várias vezes e vejo como as pessoas o tratam. Mas também respeito as pessoas que não concordam, que ele é bom, é o direito de todos. Então, cada um aprenda a respeitar o posicionamento dos seus políticos. Então, a democracia nos permite isso. E de já parabenizo também o nosso deputado Georgiano Neto, que vem ajudando e muito a prefeita Nedinha. A nossa prefeita, ela tem que agradecer muito aos nossos deputados, tanto ao Júlio César como ao Georgiano Neto, pelas conquistas que Guadalupe recebeu durante um ano e seis meses. Então, recebemos calçamento, calçamento, asfalto na avenida. São poucos os municípios do estado do Piauí que têm uma avenida asfaltada e uma iluminação em LED. Questão das ambulâncias, a questão da estrada do interior, que mais de 20 anos ela não era recuperada, trator que nós recebemos, cursos que o Georgiano Neto, através até de pedido desta vereadora, trouxe o SENAC, aquela questão daquela empresa, Madre Juliana, que é curso de capacitação. Então, são conquistas. E o que é que nós queremos? Gente, eu fui oposição 12 anos. As pessoas sabem, conhecem, sempre usei essa tribuna cobrando benefícios para o nosso povo. E o que eu tenho que continuar fazendo? É o que está faltando nós apresentarmos e termos paciência para quê? Na medida do possível, dos recursos que a prefeitura tem, que seja realizado. Mas nós não podemos nos calar. Dizer, não, está tudo bom, como o nosso líder Jesse fala. Não, muito ainda tem que ser feito, mas muitas conquistas já recebemos e a gente fica feliz. Então, e eu digo sem ter medo de errar. Quem ouvir as sessões, os vereadores que estiveram comigo, como o Jesse é conhecedor, quantas vezes eu não usei essa tribuna desta casa e disse que para um prefeito fazer obras que nem o ex-prefeito Georgiano fez, seria um desafio. Lembra o vereador Jesse James? Quantas e quantas vezes eu não falei isso? Porque naquela época, o índice, o ICMS do nosso município era muito bom. Então, nós vamos ter uma melhora próximo ano. Mas a Nedinha, a prefeita Nedinha, agradeça muito aos nossos deputados pelo empenho, pela determinação, pela coragem, pelo amor que eles demonstram ter por todo o Piauí, mas principalmente pelo município de Guadalupe. Eu, sendo a prefeita, jamais negaria um pedido de um deputado desse. Jamais. Para fazer o que eles fazem, eu negar um pedido de um deputado? Jamais. Então, ela está de parabéns pelas conquistas, por ter determinação, por ter enfrentado dificuldades no início da sua gestão, por ter tomado decisões que muitas vezes magoaram, maltrataram as pessoas, decisões duras, como ela fala, mas que precisava para... Ela comenta que tomou decisões administrativas para regularizar o nosso município. E o que a gente espera? Eu, como aliada, é que realmente as coisas melhores, que os nossos compromissos realmente sejam cumpridos e que o nosso povo realmente venha receber da atual gestão todo o carinho, toda a dedicação e todo o reconhecimento almejado que foi prometido em campanha. Então, de já agradeço a presença de todos vocês. Quero convidar, neste momento, todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a 23ª sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018.